Gravando.
Pessoal, essa mensagem é para as pessoas que estão desistindo do Plano Canadá. A gente conhece diversas pessoas, a gente tem a maior comunidade de pessoas vindo para o Canadá, de pessoas no Canadá, e a gente pode dizer, existe uma parcela dessas pessoas que estão desistindo do Plano Canadá. Sim. E é disso que a gente vai falar hoje.
E uma parcela das pessoas que estavam acompanhando a gente no ano passado, e por algum motivo, algum momento, essas pessoas falam assim, não... É, eu vou desistir do Plano Canadá, eu vou ficar no Brasil.
E a gente não está falando de audiência.
Não.
Em termos de audiência, a nossa audiência está muito boa.
É.
Só que a gente está vendo que pessoas que eram nossos amigos, alguns que a gente conhecia, de repente mandaram mensagem, eu coloquei em stand-by meu Plano Canadá.
Então, é com você que a gente vai conversar.
Vamos bater um papo?
Vamos.
Pessoal, dentro da nossa comunidade privada da área VIP, a gente tem uma assinante que eu acho que ela resume muito bem o mood das pessoas atualmente. Ela diz o seguinte, ó, preciso desabafar. É o título? O título é Crise e Insegurança, preciso desabafar. Eu não vou ler tudo, fiquem tranquilos. Estou juntamente com meu esposo há 1 ano e meio focada no Plano Canadá. Estamos tirando certificação, estudando inglês, né? Fazendo todas as tarefas, né, do Plano Canadá. E em meio a isso, anunciamos a venda do nosso apartamento a fim de custear o college. Então vamos fazer uma pausa agora.
Eu acho custear que a faculdade no Canadá.
É, a faculdade, né? É. Vamos fazer uma pausa, Caio? Já vamos fazer uma observação. Pessoal, quando a gente já falou diversas vezes, o Caio veio no modo coração valente, que é faca na boca, né?
É.
Vamos arriscar, os nossos pais também vieram. A gente não está dizendo que isso daí deve se aplicar a todo mundo. A gente jamais vai recomendar que a pessoa vende um apartamento no Brasil para vir fazer faculdade, principalmente uma pessoa que está insegura.
É, é isso que a gente estava conversando até antes de gravar esse vídeo. Acho que o próprio sentimento que a pessoa está tendo agora, essa insegurança... Às vezes mostra que... Às vezes ela não tá com essa faca na boca. Porque se alguém... A gente já viu o caso que a pessoa falou assim... Não, eu não tava nem aí. Eu vendi meu apartamento, vendi tudo no Brasil. Eu vim pra cá porque eu sabia que eu ia, assim, fazer de tudo. Você vê que a pessoa, ela tava, assim, num foco, numa preocupação. De uma forma que você fala assim... Não, né? É melhor não intervir. Mas em alguns casos, quando a pessoa demonstra algum tipo de insegurança ou não tem certeza... Aí
acende a luz vermelha. E, né? Pessoal, para você ir até o final do Plano Canadá, você precisa ter aquela chama dentro, assim, eu quero ir pro Canadá, eu realmente quero ir pro Canadá. A gente comenta muito sobre isso no 12 Passos pro Canadá, o nosso novo produto que a gente lançou em dezembro, agora de 2018, né? Tá disponível no nosso site para compra, então se você não faz parte, dê uma olhada no 12 Passos pro Canadá, é a nossa jornada pro Canadá, um negócio audiovisual super bacana aí, para vocês verem. E... Esse que é o ponto. A gente viu que por muito tempo as pessoas estavam vindo para o Plano Canadá com medo da situação do Brasil.
É, era o plano de saída do Brasil inicialmente.
Plano, né? De saída do Brasil. Tinha muita gente que nem conhecia o Canadá, nem sabia o quanto o Canadá é melhor, o dia a dia é melhor. Mas ele falou assim, eu quero sair do Brasil, isso aqui está, né, tá em recessão, instabilidade política, Lula, né, PT, todo mundo ficou com medo, né? Vamos falar a palavra certa, né? E aí, o que aconteceu? Agora a situação mudou, né? O PT saiu do poder e a gente está vendo que muitas pessoas... E olha, pessoal, fazendo um parênteses, a gente torce para que o Brasil melhore, a gente realmente torce para a melhora do Brasil. A gente não está torcendo contra, a gente não tem por que torcer contra, afinal a gente está no Canadá.
Não.
Mas o que a gente observa é que tem uma boa parte das pessoas, principalmente, é aí que eu acho que vai o ponto, principalmente as pessoas que nunca vieram para o Canadá, que nunca moraram aqui no Canadá, nunca fizeram intercâmbio ou nunca mesmo saíram do Brasil... Elas meio que colocaram o plano em stand-by.
Não.
Por não saber a diferença de qualidade de vida entre o Brasil e o Canadá.
É. E porque o ponto é o seguinte também. Depois das eleições do Brasil, o que aconteceu? Teve uma parcela das pessoas que realmente falou assim, ah, agora o PT saiu do poder, a esquerda saiu do poder, agora as coisas elas vão começar, talvez eu tenha o Brasil... quantas vezes você já não ouviu ou você leu na internet durante as eleições? Não, agora o Brasil vai pra frente, agora o Brasil vai virar uma potência, agora o Brasil... As coisas não são tão rápidas assim. O buraco que o Brasil tá é muito fundo pra você. Enquanto você estiver vivo e os seus filhos estiverem vivos, você tem uma qualidade de vida sequer perto do que o Canadá oferece hoje em dia. Se você não começar a olhar a realidade do jeito que ela é e você ficar lidando com isso de uma forma emocional só, achando que não, agora vai, não sei o quê, aquela qualidade de vida que você quer ter, a segurança, a estabilidade financeira, a estabilidade política, você poder andar na rua, você poder estar num parque assim, com zero chance de alguém vir roubar você, ou sequestrar, ou fazer o que for... Se você não olhar para a realidade do jeito que ela é e parar de se enganar com, às vezes é um círculo de amigos, às vezes sabe qual que é o problema também? Às vezes é um círculo de amigos das pessoas. A pessoa tá lá, não sei o quê, todo mundo falou, não, agora vai, agora é isso, não sei o quê. A gente já começou a notar, alguns amigos nossos no Brasil, que já começaram a cair na real de falar assim, não, o negócio tá mais difícil do que a gente achou que fosse ser.
Vai melhorar, né? O pessoal pensa, vai melhorar, né? O governo vai dar um melhor aí, vai melhorar, mas mesmo assim a melhora, ainda vai existir um abismo entre o Brasil e o Canadá. Por exemplo, pessoal, a gente acabou de gravar um vídeo falando sobre a diferença de qualidade de vida baseada numa pesquisa, a qualidade de vida entre o Brasil e o Canadá. O Canadá é o primeiro da lista. É. O Brasil está em posição 62.
62.
Da lista.
Não tem como você sair num quesito do ranking mundial. O Brasil está com 0,1, acho que, de segurança. O Canadá está com, acho que, 9,8. Não tem como você sair disso em, sei lá, 10 anos. Não tem como você mudar. Não existe milagre. Né? Então, o que a gente observa é que algumas pessoas estão deixando o Canadá de lado. E o ponto é o seguinte... Uma coisa que a gente sempre levou na nossa vida, inclusive um dos motivos que a gente está aqui no Canadá, é a gente procurar observar as coisas de uma forma mais lógica. Você antecipar as coisas na sua vida. Quanto mais você antecipar e você ficar atento com o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo no mundo, acontecendo no seu país, menos surpresa você vai ter.
É verdade. Né? A gente percebeu que o Brasil ia pro buraco, pessoal, no começo dos anos 2000. O Caio veio em 2004.
Eu vim em 2004.
Eu vim em 2005. A gente só não veio antes porque a gente não tinha dinheiro. A gente tava economizando dinheiro. E a gente observou que a maior parte das pessoas só percebeu a situação que tava o Brasil em 2010, 2012, né? Na época da Dilma, né? Quase uma década de atraso.
Precisou a Dilma falar que ia estocar vento para as pessoas tocarem. Nossa, olha que absurdo. Olha onde que a gente tá.
Olha o nível que chegou.
Olha o nível que a gente chegou. Sabe? Então, acho que o ponto é esse, é você se antecipar, porque sabe o que vai acontecer? Talvez esse vídeo ele vai ficar. É bom que a gente deixe registrado isso. O que vai acontecer é o seguinte: o Canadá ele está nos melhores anos da imigração canadense. A gente está hoje.
E a economia também.
No melhor ano da imigração canadense. O Canadá nunca recebeu mais imigrantes. Então você está deixando de lado agora uma oportunidade de que o Canadá está recebendo mais imigrantes. Nesse ano, comparado. É recorde histórico. Então, a imigração está aberta. Você deixa o seu plano Canadá de lado. Daqui 5 anos, você vai se tocar que o Brasil não mudou. A sua qualidade de vida do Brasil não mudou.
Na
prática. E daí você vai voltar aqui e algumas regras de imigração podem estar diferentes. Ou, a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Algumas coisas elas podem ter mudado e você perdeu aquele timing. Timing é muito importante na vida. Você olha, analisa a sua vida, as coisas que deram certo na sua vida, as coisas que você fez que deram certo. Tinha um timing. Você às vezes fez uma coisa certa no momento certo, na hora certa. Você estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. O timing é muito importante. A gente está num timing onde a economia do Brasil pode estar tendo uma melhora. O dólar agora, o que está acontecendo? O dólar está mais baixo.
Ótimo,
a imigração para o Canadá, os números aumentando. O timing é bom. O timing não é bom para você deixar de lado o seu plano no Canadá. Acreditando que talvez daqui 5, 10, 15 anos você possa andar na rua, talvez sem algum medo.
Exatamente. Então, o que eu te gostaria de dizer para você que desistiu do Plano Canadá, agora é para a pessoa que já desistiu. Vejam os dados econômicos do Canadá, vejam os dados econômicos do Brasil, compare, vejam os dados com relação à imigração, as projeções com relação à imigração. E mais importante, se você puder, antes de você desistir por completo do Plano Canadá, porque é isso que eu acho que a maior parte das pessoas que estão desistindo não tiveram essa experiência, vem de férias. Principalmente no verão, né, que é mais fácil de locomover, vem viver e sentir o que é morar no Canadá. E a gente não está dizendo que você deve decidir ficar aqui ou não, mas por você, decisão sua, experiência sua, venha para o Canadá, venha passar férias, porque o que a gente observa é grande parte dos sucessos que a gente está tendo na área VIP, e o Caio entrevistou diversos assinantes VIP que tiveram sucesso. Grande parte desse sucesso, o Plano Canadá começou com uma grande paixão. E essa grande paixão não foi namoro à distância, pela internet, pelo teclado. As pessoas vieram fazer ou um intercâmbio, ou já tinham ido para o exterior, já tinham vindo aqui para o Canadá, a turismo. E isso daí acendeu uma chama que nunca mais cessou.
A gente já viu inúmeros casos, assim, incontáveis casos, de que a pessoa fala assim, ah, o meu esposo ou minha esposa não quer ir de jeito nenhum. Aí o que, que essa pessoa faz? Ela pega, chega para a esposa, para o esposo, vamos passar uma semana no Canadá, vamos passar 10 dias lá? Vamos. Quando elas voltam, os dois estão super comprometidos com o Plano Canadá. Porque a partir do momento que você tem a experiência, as coisas mudam. E então, a gente vê isso acontecer com frequência.
Então, voltando ao nosso caso da área VIP, eu imagino que essa pessoa que está prestes a desistir, e realmente não faz sentido, se você está inseguro com relação a vir para o Canadá, não faz sentido você vender um apartamento de forma alguma.
É normal você ter frio na barriga. Isso é normal. Às vezes pode ser um frio na barriga, sabe? É o que a gente já comentou. No Plano Canadá, tudo é bonito, tudo é legal, enquanto você está só pesquisando, você está só vendo vídeo, você está só fazendo a parte legal e que não exige que você tenha uma atitude, assim, decisiva. Então, é normal que na primeira atitude decisiva você sinta um frio na barriga. É aquela primeira atitude que vai te colocar em direção ao Plano Canadá e é uma atitude que vai mostrar o seu comprometimento com o Plano Canadá. É normal que tenha um frio na barriga, mas não pode ser aquele negócio que fala assim, ó, talvez a gente não vá mais, né? A gente não vai mais
pro
Canadá,
né?
Estamos desistindo. É diferente isso.
Então, eu acho que isso daqui é como você falou no começo do vídeo, isso aqui pode ser uma luzinha vermelha que acende, fala assim, realmente algo está errado.
É.
Se está faltando inspiração, se está faltando aquela vontade, geralmente, pela nossa experiência, a gente ajuda brasileiros a vir para o Canadá há mais de uma década, geralmente é porque a pessoa ainda não soube ver, experienciar
os benefícios, né?
Os benefícios de você morar aqui no Canadá. Porque, pessoal, sim, só um, assim, um parênteses, cara.
Sim.
A gente não está promovendo imigração para Islândia ou para Portugal, para países que são muito pequenos, que não têm recursos também naturais. A gente está promovendo para o segundo país maior do mundo em território, um país que ainda está para ser explorado. Dizem que reserva de ouro, petróleo e gás natural tem aí para diversas gerações. A gente está falando de um país que tem alta tecnologia aliada à parte de recursos naturais.
Não, exatamente. Então é isso?
Eu acho que é isso, né, cara?
Ah, então gostaria também de lembrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também visitar... Peraí, que tá com sombra. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, dê like, compartilhe. Se você... Provavelmente você conhece alguém que ou no Plano Canadá ou alguém que já comentou esse negócio, ah, eu vou sair do Brasil, mas agora as coisas vão mudar e a pessoa ela mudou de opinião. Então você pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa.
Então, joinha, se inscreva no canal, pessoal, isso daí ajuda bastante. Você que está assistindo agora, não deixe, clique em subscribe, não custa nada dar um subscribe pra gente, é uma grande coisa, a gente já agradece antecipadamente a você.
Exatamente. Então, um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.